Deus te abençoe. É uma alegria entrar em sua casa. Nós te amamos. E se você estiver na nossa área, eu espero que você pare aqui para nos ver. Eu lhe prometo que você vai se sentir em casa. Obrigado por estar nos ouvindo e obrigado por estarem aqui. Eu gosto de começar com algo engraçado a cada semana. Eu soube desse pequeno menino de 3 anos de idade. Ele teve uma dor de garganta e sua mãe o levou até o médico. Ele colocou o estetoscópio em seu peito para ouvir seus pulmões e disse ao menino: apenas fique quieto, amigo, eu só preciso checar se o Barney está aqui. O menino disse: Jesus está em meu coração, mas o Barney está na minha cueca. Levantem suas Bíblias e repitam comigo: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Eu quero falar com você hoje sobre mover montanhas pela fé. Na vida, todos nós enfrentamos montanhas. Pode ser uma montanha em seu casamento. Você não vê como ficar juntos. Uma montanha em suas finanças. Parece que você nunca vai sair das dívidas. Ou nunca vai realizar seus sonhos. Talvez uma montanha em sua saúde, onde os especialistas dizem que você nunca vai ficar bom. Muitas vezes, nós oramos sobre nossas montanhas. Deus, por favor, me ajude. Deus, por favor, coloque meu filho no caminho certo. Deus, por favor, tire esse medo. Sim, é bom orar. É bom pedir a Deus para nos ajudar. Mas quando você enfrenta uma montanha, apenas orar não é o bastante. Não é o bastante apenas acreditar, não é o bastante apenas você ter bons pensamentos. Aqui está a chave. Você tem que falar com as suas montanhas. Jesus disse em Marcos 11: todo aquele que disser para essa montanha para ser removida e não duvidar ou deixar de acreditar no seu coração, ele terá o que quer que diga. Alguns de vocês hoje estão orando sobre coisas que deveriam estar falando. Você não precisa mais orar sobre aquele medo. Você tem que dizer: medo, eu ordeno que você saia. Eu não permitirei você em minha vida. Ao invés de implorar a Deus para te curar, você precisa começar a falar com essa doença. Doença, você não tem direito nenhum em meu corpo. Eu sou um filho do Deus Todo-Poderoso e você não é bem-vindo aqui. Eu não estou pedindo para você para sair. Eu não estou pedindo um favor, mas eu estou ordenando a você a sair do meu corpo. Se você quer ter fé e poder sobre suas montanhas, você tem que falar com suas montanhas. Eu aprendi que se você não falar com suas montanhas vão falar com você. Durante todo o dia você terá aqueles pensamentos negativos: você nunca vai ficar bom, você nunca vai sair dessa, seus negócios vão afundar. São suas montanhas, são falando com você. Você pode sentar e acreditar nessas mentiras, ou você pode se levantar e dizer: espere um minuto. Eu estou no controle aqui. Eu não vou deixar minha montanha falar comigo. Montanha, eu estou dizendo a você para sair. Você não vai me derrotar. Não é uma coincidência Deus nos mostrar uma montanha para representar nossos problemas. Montanhas são grandes. Montanhas parecem permanentes, como se fossem estar lá para sempre. Você pode estar enfrentando uma situação agora que parece que nunca vai mudar. Parece que você nunca vai derrotar o vício. Você faz isso desde o colegial. Parece que você nunca vai perder peso. Você tem lutado por anos. Parece que você nunca vai realizar seus sonhos. Há muitos obstáculos. Deus está dizendo hoje que se você começar a falar com as montanhas, você vai descobrir que elas não são permanentes. Aquela situação que você está lidando faz um bom tempo, a doença, a depressão, o vício, e parece que isso nunca vai mudar. Você ora, você acredita, você cita a Bíblia. Isso tudo é bom. Mas se você quer ver essa montanha ser removida, você precisa começar a falar com elas. Quando você diz palavras de fé, alguma coisa acontece no reino invisível. Correntes são quebradas. As forças das trevas são derrotadas. O inimigo começa a cair. Quando você diz doença, você deve sair. Morte, você não tem poder em ficar em minha vida. Rebeldia, você não vai controlar meu filho. Depressão, você não vai roubar meu destino. Quando você diz, não em sua autoridade, mas na autoridade do Filho do Deus vivo, então todas as forças do céu prestarão atenção. O poderoso exército do invisível Deus Todo-Poderoso vai estar na retaguarda. Deixe-me dizer a você, nenhum poder pode contra o nosso Deus. Nenhuma doença, nenhum vício, nenhum medo, nenhum problema jurídico. Quando você falar e não duvidar, a montanha vai ser removida. Pode não acontecer da noite para o dia, você pode falar com a sua montanha e continuar a mesma coisa, mês após mês. Não se preocupe com isso. No reino invisível, as coisas vão mudar a seu favor. Eu me lembro que Jesus andava em direção a uma cidade, ele viu uma figueira. Ele foi até ela, ver se encontrava algo para comer, mas a árvore não tinha nenhum fruto. Ele olhou para a árvore e disse, você não produzirá mais frutos. Jesus falou com a árvore. Pessoas de fé falam com seus obstáculos. Jesus foi embora e parecia não ter acontecido nada no momento. A árvore estava saudável e verde como era antes. Eu tenho certeza que seus discípulos sussurravam algo do tipo, não deu certo. Jesus deve ter perdido seu toque, porque ele disse que a árvore morreria, mas não morreu. O que eles não perceberam é que o que estava embaixo do solo, nas raízes, no momento em que Jesus falou, toda a vida foi cortada daquela árvore. Quando eles voltaram para aquela cidade um pouco depois, os discípulos ficaram maravilhados ao verem esta árvore acabada, morta. Do mesmo jeito, no momento que você fala com suas montanhas, alguma coisa acontece. No reino invisível, as forças do céu começam a trabalhar. Deus começa a enviar anjos. Ele começa a lutar as suas batalhas, começa a liberar favor. Ele começa a tirar as pessoas erradas do seu caminho. Ele começa a mandar cura, avanço, vitória. Você pode não ver o que Deus está fazendo por trás das cenas por algum tempo. Aquela montanha parece ser grande, permanente e forte, como era antes. Mas se você se mantiver em fé e começar a falar com essa montanha, dizer para ela ir embora, dizendo que você é saudável, dizendo que você é abençoado, vitorioso, um dia, de repente, você vai ver essa montanha ser removida. Deus vai sobrenaturalmente fazer por você o que você não pode fazer por você mesmo. Foi isso que aconteceu com a minha mãe. Ela foi diagnosticada com câncer terminal em 1981. Ela passou 21 dias no hospital e quando voltou para casa, ela e meu pai foram para o quarto e ficaram de joelhos. Eles não somente oraram pedindo a Deus para curá-la, mas eles falaram com o câncer e mandaram ele sair. Há momentos de orar, mas há momentos de falar. Você não ora sobre suas montanhas, você fala com suas montanhas, você as ordena sair. Jesus não orou sobre a figueira, ele não disse, eu acredito que esta árvore não vai produzir mais frutos, eu espero que ela não produza mais frutos, ele ordenou a árvore não produzir mais frutos. Você deve ordenar para a doença sair do seu corpo, você deve ordenar a depressão para sair da sua vida, você tem que ordenar que a contenda e a divisão saiam de sua vida. Se você disser para a montanha ser removida, você terá o que diz. Aqui está a chave. Sua montanha responde à sua voz. Eu posso profetizar a fé sobre vocês o dia todo. Seus amigos podem te ajudar com as escrituras. Você pode colocar uma boa música que vai te encorajar e inspirar. E tudo isso é importante, tudo isso é bom. Mas a sua montanha não está necessariamente interessada sobre o que eu estou dizendo sobre você. Não está interessada no que os seus amigos estão dizendo sobre você. E, de certo modo, não está interessada pela oração que seus pais estão fazendo sobre você. Sua montanha está prestando atenção ao que você vai dizer e vai responder à sua voz. Quando você se levanta em fé e com a sua própria voz, você diz, doença, vício, depressão, eu estou falando com você, em nome de Jesus, você deve ir. É aí que as forças do céu prestam atenção. Eu estava falando com um homem que estava tentando vender uma propriedade por 2 anos. Ele se mudou para outro estado e nunca vendeu essa casa. Agora ele tinha que pagar as duas. Ele estava desencorajado, ele me dizia, Joel, eu não entendo. Eu orei sobre essa situação, eu jejuei. Eu tenho outras 6 pessoas em fé, orando comigo. Eu não sei o que eu estou fazendo de errado. Eu disse a ele, o que estou dizendo a você. Isso é uma montanha. Não é o bastante orar sobre a montanha. Você tem que falar com a montanha. Você deve dizer, casa, eu ordeno você ser vendida. Eu declaro o favor de Deus sobre você. Você pode dizer, João, você é louco de me dizer uma coisa dessas? Então agora eu devo conversar com uma casa? Jesus conversou com uma árvore, ele conversou com o vento, ele conversou com as doenças, conversou com a chuva. Se você quer ver as suas montanhas serem removidas, você tem que conversar com os seus obstáculos. E muitas vezes fazemos o oposto. Nós falamos sobre a montanha, ao invés de falar para a montanha. Quanto mais você fala sobre a montanha, maior ela fica. Quando você fala sobre algo, você engrandece essa coisa. Eu acho que nunca vou sair das dívidas, Joel. A economia está tão ruim, os negócios estão tão lentos, eu não vejo como conseguir. Assim você está deixando a situação pior, você está fazendo isso maior. O problema foi que você está falando sobre a montanha, enquanto você deveria falar para a montanha. Quando esses pensamentos vêm te dizendo como está ruim, como você nunca vai conseguir, apenas faça diferente. Diga isso: montanha da morte, montanha da luta, montanha da escassez, você não vai me manter longe do meu destino. Deus prometeu, eu sou a cabeça e não a cauda, eu vou emprestar e não pegar emprestado. Ele disse que eu iria me prosperar, mesmo no deserto. Então, eu não estou pedindo para você sair, eu não estou implorando Deus para me ajudar. Não, com a minha própria boca, eu estou dizendo, montanha da morte, montanha da luta, você deve sair. Isso é mover montanhas pela fé. Eu penso quando Davi enfrentou Golias. Todos ao seu redor estavam falando sobre a montanha. Estavam dizendo, Golias é muito grande, não há como derrotá-lo. Veio um jovem, Davi, que tinha só 17 anos. E de algum jeito, ele entendeu esse princípio de falar para a montanha e não falar sobre a montanha. Quando ele viu Golias, ao invés de dizer como os outros, que ele é muito grande, nós não temos nenhuma chance, ele disse, quem é esse filisteu incircunciso que diz que vai derrotar os exércitos do Deus vivo? Davi estava dizendo, espera um minuto, isso não está certo? Um homem vai derrotar todo o povo de Deus? Uma montanha vai nos afastar do nosso destino? Eu acho que não. Eu vou cuidar desse gigante. Os amigos de Davi e as pessoas que estavam ao seu redor começaram a rir. Eles disseram, Davi, você está louco. Você não pode lutar contra Golias. Você é só um menino, você é muito pequeno. Você não tem nenhuma experiência. Ele vai te esmagar. Davi ouviu tudo isso e mesmo assim foi enfrentar o Golias. E quando Golias o viu, começou a rir. Ele viu o quão jovem e pequeno Davi era. Então ele disse, eu sou um cachorro para você vir a vir contra um estilingue. Ele estava dizendo, vocês não têm nada melhor para me mandar? Nada melhor que esse baixinho? Isso nem vai ser uma luta. Mas Davi não estava focado no tamanho do seu gigante. Ele estava focado no tamanho do seu Deus. Ele entendeu esse princípio. Ele não apenas orou que derrotaria Golias. Ele não só acreditou e esperou que o derrotaria. Davi falou com sua montanha. Ele olhou nos olhos dele e disse, Golias, você vem contra mim com uma espada e um escudo, mas eu venho contra você em nome do Senhor Deus de Israel. Em outras palavras, você tem uma espada, mas eu tenho uma coisa melhor, eu tenho um nome, eu tenho as forças do céu me dando apoio. Ouçam como ele falou com a sua montanha. Ele disse, Golias, hoje o Senhor vai entregar você em minhas mãos. Eu vou te derrotar, e os pássaros vão se alimentar de sua cabeça. Ele estava dizendo, você pode ser grande, mas eu sei que meu Deus é maior. E quando eu falar para a montanha, Deus promete que ela será removida. Se você quer ser vitorioso, você deve falar com os gigantes da sua vida. Alguns de vocês estão enfrentando uma situação agora que parece insuperável. O relatório médico diz que não há jeito. A situação financeira diz que é impossível. De fato, há muitos obstáculos entre você e os seus sonhos, dados por Deus. Você está exatamente onde Davi estava. Apenas orar não é suficiente. Não é suficiente apenas acreditar que você vai ficar bom. Agora, mais do que nunca, você precisa começar a falar para a sua montanha. Diga, montanha da morte, montanha do vício, montanha da depressão. Pode parecer que acabou, mas eu estou aqui para que você perceba que não é o fim. Você não vai me derrotar. Você vem contra mim com armas naturais, mas eu vou contra você em nome do Senhor Deus de Israel. Eu sei que quando eu chamo o nome de Jesus, todas as forças do céu prestam atenção. Então eu digo para você, montanha, seja removida, saia da minha vida, eu vou viver e não morrer. Eu sou abençoado e não posso ser amaldiçoado, eu sou vitorioso e não uma vítima. Amigos, poderes incríveis são liberados quando falamos com nossas montanhas. Muitas vezes falamos para Deus sobre quão grandes nossas montanhas são. Nós deveríamos estar falando para as nossas montanhas o quão grande nosso Deus é. Quanto mais você fala sobre a montanha, mais isso te enfraquece. Você pode me dizer, essa doença parece que nunca vai embora. Eu orei, mas meu casamento não melhora nem um pouco. Se esse problema jurídico pode continuar por mais 10 anos, eu não sei o que vou fazer. Quando você fala assim, tudo que você está fazendo é se enfraquecendo, fazendo com que você tenha menos fé, menos energia. Você tem que parar de falar sobre a montanha e começar a falar com a montanha. É isso que Davi fez. Ele disse: eu vou derrotar você. Você precisa olhar para aquele câncer e dizer: câncer, você pode ser grande, mas meu Deus é muito maior. E você não vai tirar o melhor de mim, eu vou derrotar você. Olhe para o seu vício e não diga: eu nunca vou superá-lo, Joel. Eu apenas não tenho a força de vontade. Não, anuncie para aquele vício: o poder que está em mim é maior que o poder que está em você. Você não vai me afastar do meu destino, eu vou te derrotar. Nós vemos esse princípio bem no começo da escritura. No livro de Gênesis, diz que a terra era sem forma e vazia. Havia trevas em todo lugar. Mas o que aconteceu? Deus disse. Em outras palavras, tudo estava escuro, caótico, problemas por toda a parte. Não é interessante que as coisas não mudaram só porque a presença de Deus estava lá? As coisas não ficaram melhores só porque Deus pensou? Eu queria ter um mundo melhor, eu queria que tudo estivesse em ordem. Nada aconteceu até Deus falar. Ele disse para as trevas que haja luz. Pense na frase, haja. Ele está indicando que alguma coisa estava se opondo. Se eu digo, tire isso de mim, quer dizer que algo está impedindo, está se opondo a isso. Deus disse no meio da escuridão, no meio da oposição, haja luz. Nos nossos tempos de dificuldades, quando está escuro e sombrio, você deve falar para a luz, para a situação. Quando há tensão e contenda em sua casa, você deve dizer que haja paz em minha casa. No meio de uma crise financeira, quando parece que você vai desmoronar, você deve dizer que haja abundância em minhas finanças. Em sua saúde, quando você não parece bem, não fale da escuridão, fale da luz. Que haja saúde, que haja força, que haja renovação de vitalidade. Eu me lembro de estar falando com esse homem depois do culto. Ele estava muito desencorajado. Em um momento ele tinha um negócio muito bem sucedido. Ele estava na indústria gráfica e de design. Mas nos últimos anos os seus negócios viraram nada. Ele perdeu todos os seus principais clientes. Parecia que a falência era inevitável. Enquanto estávamos conversando, ele só me falava do problema, explicando em detalhes todos os contratempos que ele sofreu, de quão ruim aquilo era, de quão impossível parecia sair da situação. Ele era muito bom falando sobre o problema. E eu disse a ele o que eu estou dizendo a você. Você precisa começar a falar sobre o problema, parar de falar sobre o problema, você precisa começar a chamar a luz para o meio da escuridão. Eu encorajei por todo dia. Saia dizendo coisas: eu sou abençoado. Os favores de Deus estão mudando essa situação. O favor de Deus está me trazendo novos clientes. Morte e luta não pode ficar em minha vida. Eu ordeno que essas montanhas sejam removidas. Eu vi esse homem 6 meses depois, ele estava radiando de alegria. Ele disse: Joel, eu fiz exatamente o que você me pediu. Eu comecei a declarar o favor, falar com minhas montanhas. Comecei a chamar luz ao meio da escuridão. Ele também me contou que quando parecia que não havia mais o que fazer, quando era certo que os negócios estavam afundando, do nada ele recebeu uma ligação de uma empresa com quem nunca tinha feito negócios antes. Eles pediram a ele para fazer uma apresentação, ele fez, e eles terminaram contratando com uma empresa gráfica deles. Esse único novo cliente trouxe mais negócios do que todos os outros clientes juntos. Ele estava pronto para ter um ano ruim, mas aqui está o que eu estou dizendo. Eu acredito que ele ainda estaria em dificuldade. Talvez ele até tivesse perdido seu negócio se ele não tivesse colocado a sua fé em ação e começado a falar com suas montanhas. Na vida, todos nós teremos montanhas que tentarão nos afastar do melhor de Deus. E sim, é bom orar, é bom acreditar e citar as escrituras. Mas lembre-se que as montanhas se movem quando falamos com elas. Você não pede para elas saírem, você diz a elas para sair. Montanha da morte, você deve sair. Eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. Montanha da doença, montanha do vício, montanha da rebelião, montanha da escassez, vocês não vão me derrotar, pois eu falo sobre favores em minhas finanças, eu falo de saúde em meu corpo, eu falo de paz em minha família, eu falo de bênçãos em meu futuro. Há um homem nas escrituras que fez isso. Seu nome era Zorobabel. Ele estava enfrentando uma montanha em sua carreira. Ele era encarregado de reconstruir o templo. Tudo estava contra ele. Os líderes da cidade contrataram advogados para tentá-lo fazê-lo parar. eles não lhe davam a permissão que ele precisava, e muitas outras pessoas estavam contendo e divisão. Mas o que ele fez? Reclamou dizendo, Deus, isso não é justo. Ou ele apenas orou e disse, Deus, por favor, eu estou implorando, você tem que me ajudar. Não, Zorobabel entendeu esse princípio. Ele disse, quem é você, grande montanha, que está contra mim? Você vai se tornar um mísero e pequeno monte. Eu vou terminar o templo com brados de graça. Graças a isso. Veja a sua declaração, ele disse, essa montanha vai se tornar um pequeno monte. Como isso vai acontecer? Profetizando graça nisso. Em outras palavras, para a graça é favor. Em outras palavras, ele ficou falando para a sua montanha, dizendo, eu tenho o favor de Deus, eu posso fazer todas as coisas através de Cristo, eu vou cumprir meu destino. Eu amo o jeito que ele começou essa passagem. Quem é você, grande montanha? Ele estava dizendo como Davi, você não pode me derrotar, você não sabe quem eu sou, eu tenho a vantagem, eu tenho o favor de Deus. Do mesmo jeito, quando você enfrenta dificuldades, não comece a reclamar, não comece a falar de derrota, faça como eles fizeram, firme seus calcanhares e comece a falar de favor sobre sua situação. Alguns de vocês estão com dificuldades em suas finanças, você deve começar a falar de favor sobre isso. Você pode ter um filho desobediente. Pare de reclamar e comece a falar de favor sobre a vida dele. Você está em um processo jurídico. Comece a falar com sua montanha. Quando você declara o favor, Deus diz que vai tornar suas montanhas em míseros montes. Eu lembro uma vez, anos atrás, Vitória e eu estávamos viajando e chegamos a um pequeno aeroporto na Índia e iríamos encontrar meu pai em outra cidade. Quando chegamos ao portão, prestes a sair, o homem trabalhando era muito hostil. Parecia que ele estava bravo com o mundo. Nós lhe entregamos os bilhetes. Ele os jogou no balcão e nos disse, muito tarde, vocês não podem ir. Nós estávamos ali 30 minutos antes do tempo e o bilhete dizia que nós ainda tínhamos 10 minutos para embarcar e não tinha outro voo até o próximo dia. Então eu disse gentilmente, muito amigavelmente, senhor, nós realmente precisamos entrar nesse avião. Se tiver algum modo que você possa nos ajudar, nós realmente vamos ficar muito gratos. Ele nem ao menos me olhou, ele nos ignorou, agiu como se não estivéssemos ali. Eu saí daquele portão e uma raiva santa veio dentro de mim. Eu não orei para aquela montanha, eu comecei a falar para aquela montanha. Não alto, pois eu não queria que ele me ouvisse, ele já estava bravo bastante, mas por cima do meu ombro eu disse, você montanha da atitude arrogante que tenta nos tirar do nosso destino, você precisa ser removida, eu estou dizendo a você para sair. Eu comecei a falar a favor sobre aquela montanha, eu disse, pai, eu quero agradecer que o seu favor está fazendo a situação mudar. Obrigado, porque o seu favor vai nos fazer com que entremos nesse avião. Deus, eu lhe agradeço, pois o seu favor é maior que essa atitude arrogante. E uma coisa estranha aconteceu. Cerca de 10 minutos depois, esse homem veio até onde nós estávamos e com uma mão fez um sinal para o seguirmos. Ele não disse uma palavra, a atitude dele parecia tão perturbada quanto antes, mas nós o seguimos. Ele abriu o portão, começamos a entrar. Quando chegamos no avião, ele ainda continuava com o mesmo sinal com a mão para continuarmos andando, ainda sem dizer uma palavra. Vocês me conhecem, eu abri um sorriso, obrigado, eu aprecio muito. E ele tinha essa careta, como se ele fosse começar a latir para nós. Parecia que alguém o forçou a nos deixar entrar no avião. Eu acredito que foi o poder do Deus Todo-Poderoso movendo a montanha. Amigos, Deus sabe como te levar onde você deve ir. Eu vou dizer a vocês que nenhuma pessoa rabugenta vai afastar vocês do seu destino. Eu vejo uma senhora dizendo, obrigado Deus, meu marido não pode me parar. É engraçado que quando entramos no avião e chegamos aos nossos assentos, alguém estava lá. Nosso assento estava ocupado. Uma aeromoça foi muito legal, muito amigável. Ela disse, me desculpe, eu dei o seu assento de vocês, mas me sigam. E ela nos levou para a primeira classe. E ela disse, esses são os únicos assentos que nós temos disponíveis. Por vocês, tudo bem? Eu disse, eu acho que sim. Isso foi o favor de Deus movendo uma montanha. Você pode dizer, Joel, isso acontece toda vez que você fala de favor? Toda vez que você fala com a montanha? Claro que não. Mas se estivéssemos perdido esse voo e não nos permitisse entrar, nós acreditaríamos que Deus estaria adicionando nossos passos. Mas outra vez que nós não vemos as montanhas se moverem, porque nós estamos falando com elas, Na verdade, eu acredito que elas estão se movendo sim, pois a fé é o que move a Deus. Quando você fala com a montanha, quando você declara o favor de Deus sobre você, isso ativa o poder do Todo-Poderoso. É aí que ele diz que vai transformar suas montanhas em míseros montes. Deixa eu me perguntar uma coisa. Existe alguma montanha que esteja te segurando hoje? Existe alguma coisa que esteja te afastando do melhor de Deus? Uma montanha em sua carreira? Uma montanha de culpa? Uma montanha relacionada à perda de peso? Sua mente está te dizendo que é permanente, que nunca vai mudar. Meu desafio a você é começar a falar com essas montanhas. Você já orou sobre isso tempo bastante. Agora é hora de dizer, montanha, seja removida. Você não vai me derrotar, pois eu falo de favor sobre essa situação. Lembre-se que a sua montanha responde à sua voz. Não há nada mais poderoso do que você declarando vitória em sua vida. Alguns de vocês falaram sobre a montanha tempo bastante, mas você precisa começar a falar para a montanha. Se você se levantar e disser para a doença, disser para a contenda, disser para a depressão, sejam removidos, vocês devem sair. Então Deus vai fazer por você o que ele fez por Zorobabel. Ele vai transformar suas montanhas em pequenos montes. Você passará por obstáculos que parecem ser permanentes. Você vai realizar sonhos que pareciam ser impossíveis. E eu acredito e declaro que você vai se tornar tudo que Deus criou você para ser. E você terá tudo que Deus pretende que você tenha. Amém? Vocês recebem essa mensagem hoje? Nós nunca gostamos de fechar nossa transmissão sem lhe dar a oportunidade de fazer Jesus o Senhor da sua vida. Você pode orar comigo? Apenas diga, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Venha ao meu coração, eu farei meu Senhor e Salvador. Amigos, se vocês fizerem essa simples oração, nós acreditamos que você nasceu de novo. Encontre uma boa igreja baseada na Bíblia e mantenha Deus em primeiro lugar. Ele vai te levar a lugares que você nunca imaginou.